Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, através do médium de Valdo Pereira Franco. Agradecemos a Deus por esse irmão, todo o seu esforço e dedicação, aonde ele estiver, que chegue a nossa gratidão. Estamos na companhia do...
Eu voltei, agora é para ficar, porque aqui é o meu lugar, não pode cantar, né?
Mas pois
não,
é.
Não vou espantar a audiência.
Olha, nós vamos, eu peço a Jesus que cada um de vocês, nesse momento, possa receber toda a vibração de carinho, de amparo, de assistência em nome dele.
Só aproveitar, Miranda, que as pessoas têm me perguntado, ah, você não tem participado do programa Momentos com Joana, porque realmente nem sempre é possível.
Sim.
Porque, como diretor de programação da rádio, a gente tem feito muitas reuniões, treinamento das equipes, muita coisa está acontecendo, coisa boa, né? Vocês vão ver aí ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, mas isso requer mais a minha presença. Então, muitas vezes a Miranda ou está gravando com algum companheiro, Paulo Renato, ou às vezes ela tem até que gravar sozinha, né? Mas o que importa é o programa ir ao ar, né?
Isso
e
aí.
A grande estrela do programa é Maria
Jesus.
Fátima,
não,
Miranda.
Jesus. Olha, é Jesus, Joana, não é?
Tá
e
bom.
Nós somos você, socorridos.
Você é estrela de terceira grandeza.
É, olha, a terra é de quinta, então eu sou de milionésima quinta.
Vamos lá.
Pessoal, o livro... Ainda é momento de saúde e de consciência. Estamos na segunda parte, já no final, no 19º capítulo, Momentos de Consciência. E hoje o tema é consciência e mediunidade. Nós já demos início, vamos seguir agora a partir do 4º parágrafo, Eduardo.
Diz,
além das manifestações.
É o quarto esse? Calma aí.
É.
1, 2, 3, 4. É que eu estou lendo, gente, no celular. Ela está no livrinho. Então diz o espírito Joana de Ângeles. Além das manifestações peculiares aos atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. A princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, para noutros abrirem brechas luminosas na mente, apercebendo-se de um outro tipo mais sutil de realidade. Você vê aí, Miranda, como que a nossa mente sofre várias interferências que para muitos psicólogos, psiquiatras e terapeutas em geral passam despercebidos.
Pois é. A minha avó, ela dizia que o nosso juízo é uma linha muito fininha, sabe? Imperceptível. Mas se sofresse algum dano, um arranhão por mais breve, que, sabe? Por mais superficial que fosse, causaria um dano. E reabilitar para o estado natural demandaria muito sacrifício. E nós vamos compreendendo com a reencarnação que às vezes outras existências. Então aqui ela vai nos convidando justamente a ter esses autocuidados, né? Quando ela diz, a princípio surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Por quê? Porque nós estamos mergulhados no auge do Criador. Nós somos seres interdependentes. Somos individualidades, mas não evoluímos sozinhos. Precisamos do magnetismo do outro, da contribuição do outro, do alimento psíquico do outro. Então, a partir do momento que temos consciência disso, precisamos selecionar que tipo de alimentos estamos oferecendo ao outro. Porque num momento como esse, no intercâmbio, só vai ficar preso conosco aquilo que tiver sintonia com o nosso estado íntimo, não é? E o médium, ele precisa, a mediunidade com Jesus é justamente colocar essa faculdade a serviço da luz. com toda a compreensão e consciência das nossas limitações, da nossa condição ainda de imperfeição, não é? Mas precisamos ter consciência de que a nossa mente, o nosso íntimo é um vaso sagrado e que precisa ser oferecido para causas nobres, para tarefas responsáveis com o bem, para tarefas onde a coerência seja a fraternidade legítima. E como nós ainda somos inábeis nessa arte de nos colocar como instrumento do bem, sofremos alguns aprendizados mais truncados. Mas estudando com ela consciência e mediunidade, nós vamos ver que a nossa mente torna-se um abrigo ou uma prisão, assim como a mente do outro em relação a nós. Por isso, a necessidade legítima de abrir os canais internos para a luz. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, ele está nos convidando a colocar a nossa potencialidade receptiva ao magnetismo dele.
É, isso aqui é importante porque, eu sempre falo, a mediunidade, até pelo desconhecimento da nossa ciência, né, muitos pesquisadores, né, ao longo dessas últimas décadas, vêm pesquisando mediunidade. Mas a ciência propriamente dita, né, sobretudo no campo da psicologia, da psiquiatria, eles não consideram a mediunidade ainda como uma realidade. Então, é muito difícil para esses profissionais perceberem quando a mediunidade está eclodindo. E Joana coloca aqui que o intercâmbio mediúnico com os seres desencarnados que propiciam a perfeita visão e o pleno entendimento dos mecanismos da existência corporal e da realidade eterna. Aí ela vai falar algo importantíssimo que nós acabamos de ler. A princípio, ela vai surgir como sensações estranhas. E essas sensações estranhas que muitas pessoas sentem, jovens sobretudo, né, pré-adolescentes e na adolescência, isso leva o jovem a sentir-se num estado emocional perturbador, de muita angústia, de inquietação ou incerteza, como ela coloca aqui, porque esse jovem está começando a perceber essa realidade espiritual que o cerca de uma maneira mais intensa, ainda que, que essa percepção não seja consciente, ela é mais inconsciente. Isso vai gerar problemas comportamentais, isso vai gerar dificuldades nas relações interpessoais, e aí eu pergunto, como que esses psicólogos, esses psiquiatras, neurologistas vão lidar com esses jovens, com essas pessoas? Algumas pessoas utilizam um termo equivocado, né? Dizendo que fulano é um psicólogo evangélico, fulano é um psicólogo budista, fulano é um psicólogo espírita, né? Muita gente me procura falando, você é um psicólogo espírita. Não, eu não sou um psicólogo espírita, eu sou espírita e sou psicólogo. Mas na profissão, qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, qualquer neurologista, ele vai atender pessoas de diversos credos e crenças. Então, não cabe essa definição por esse motivo. Mas quando eu atendo uma pessoa, é evidente que eu vou observá-la dentro dos parâmetros que eu conheço. E a mediunidade, ela é presente não somente em pessoas que são espíritas ou frequentam uma casa espírita. A mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Ela está radicada no organismo. Então, não importa se aquele paciente é evangélico, se ele é católico, se ele é budista, se ele é ateu. Eu tenho um olhar diferenciado, eu vou entender o que está acontecendo com ele. E ainda que eu não possa falar em termos espíritas com ele, eu posso utilizar do conhecimento dele, sendo a maioria das pessoas de alguma maneira abertas à ideia espiritual, para ajudá-lo a buscar a sua religião, a buscar terapias alternativas, caso ele seja ateu, mas que ele esteja aberto a uma meditação, que ele esteja aberto à prática de um yoga. Então, tem várias possibilidades para você ajudar essa pessoa a lidar com isso que Joana está falando aqui. Porque, aos poucos, ela vai dizer, ela diz que pode até turbar-se a lucidez.
Sim.
Isso é muito sério.
Sim.
E aí, um monte de médicos vai entupir esse jovem de remédio. E a causa não é essa, o remédio não vai resolver, não é? Mas ela vai dizer no final do parágrafo que irão aos poucos abrirem-se brechas luminosas na mente, apercebendo-se um outro tipo mais sutil de realidade. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a atravessar esse período. A religião é muito importante, as terapias alternativas são muito importantes para que esse jovem ou adolescente não seja entupido de remédio de uma forma desnecessária, simplesmente por causa dos seus processos mediúnicos naturais, psíquicos, onde ele vai ter que ter um tempo de adaptação, como a Joana coloca aqui, que a princípio irão surgir como sensações estranhas. Miranda.
É interessante, você está falando da psicoterapia, né, e toda uma assistência nessa direção. Aí nos lembramos por que Jesus, ele não fundou religião nenhuma. Ele falou do Pai, ele falou do Reino dos Céus, mas ele não deu exclusividade a essa ou aquela religião que já estava de alguma forma na Terra. Ele nasceu, viveu e desencarnou judeu, mas ele promoveu o acesso ao Reino dos Céus, e o Reino dos Céus é um departamento exterior. Então, com isso fica para nós a reflexão do que a doutrina espírita nos dá oportunidade. Estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender a existência de Deus, o intercâmbio dos espíritos, a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e imortalidade da alma. Mas a doutrina espírita tem por objetivo nos chamar a atenção dessa transformação da reforma íntima para que venhamos nos transformar pessoas de bem. Então, o móvel, o objeto do estudo da doutrina espírita é o espírito. E na sua condição de homem de bem, cidadão do universo. Então, seja ele hindu, muçulmano, católico, budista, evangélico, espírita, que ele seja aquele que veicula o bem. Então, o terapeuta que tem sobriedade, ele vai ter uma compreensão filosófica dentro daquilo que fortalece o íntimo dele. Mas ele vai estar aberto para identificar no outro a necessidade real, né? Promovendo o Reino dos Céus. Essa é a função do espírito quando conquista a lucidez. Quando nós temos a compreensão da doutrina espírita e olhamos alguém que chega buscando acolhimento, nós temos a lei da reencarnação para nos auxiliar a compreender os transtornos e as lutas que o outro carrega. Mas precisamos compreender que, independente da teoria da reencarnação, o outro tem em si o Reino dos Céus. E convidá-lo a um estado de paz, para que ele possa acessar esse próprio íntimo através do autoconhecimento, essa deve ser a missão do terapeuta cristão. Mesmo que ele não pronuncie o nome do Cristo, mas a conduta dele vai ser com o bem e a fraternidade.
Então vamos nós aqui continuar a fala da Joana. E ela vai dizer o seguinte: à medida que se desdobram as capacidades de silêncio interior e captação das delicadas interferências, mais se afirma a soberania parafísica, demonstrando ser ela o agente das ocorrências no plano sensorial. Então, mais uma vez, ela dizendo, né, que nós vamos, aos poucos, né, nesse silêncio interior, captando essas delicadas interferências, que são espirituais, e que isso é uma realidade de todos nós, todos, sem exceção, mesmo de quem não acredita. Continua Joana. A mediunidade que vige latente no organismo humano, e ela confirma aqui aquilo que Allan Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, a mediunidade está radicada no organismo, né? A pessoa vem com um organismo preparado para determinados tipos de manifestações mediúnicas. Ela aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Aí é que está o X da questão, né? Aí você vai perguntar, o ouvinte que está aí do outro lado: e se a pessoa não tem conhecimento nenhum, como é que ela vai direcionar a mediunidade? Ela tem que ser estimulada à prática do bem, isso, da ética. Não é isso, Miranda?
Sim. Ainda ontem estávamos conversando com alguém que está experienciando um momento na casa espírita onde estuda, onde a reunião, ela é uma reunião de radiação, não é? Mas naquela reunião de radiação, por exemplo, uma determinada modalidade mediúnica é trabalhada, mas a psicofonia não. E ele, essa pessoa, está tendo muita dificuldade porque sai da reunião cheio de desconforto, travado, sem poder expressar aquela situação. E aí nós estávamos conversando justamente isso. a compreensão de que a mediunidade, ela vai, na casa espírita, nós vamos ter a oportunidade de, com estudo, estar junto a uma reunião de radiação, a reunião mediúnica, onde o intercâmbio fica ostensivo, ou a própria reunião de desobsessão, que nós vamos compreender que uma reunião de desobsessão não é uma reunião mediúnica simples, é uma reunião dos seus componentes que estão comprometidos com aquela orientação de Jesus. Para lidar com certa caixa de espíritos, se faz necessário jejum e oração. A característica de uma reunião de desobsessão é o comprometimento dos seus componentes em ficarem mais atentos às próprias imperfeições, porque está lidando com uma caixa de espíritos que precisa de jejum e oração no trato. Mas aí eu estava lembrando a ele justamente isso. Suponhamos a Madre Teresa de Calcutá, ela se dizia um simples lápis nas mãos de Deus, mas dentro daquilo que ela fazia, ela era extremamente dócil à vontade de Deus, na diretriz dos trabalhos que ela estava desenvolvendo. Então nós vamos refletir, a Madre Teresa, ela poderia ter um potencial mediúnico? Sim. Ela não fala para nós de como era essa relação dela com Deus. Ela disse que ela conversava e Deus só escutava, e que Deus falava e ela só escutava. Agora era um intercâmbio de alma para alma. Então, com isso, queremos ver o seguinte, que aquela pessoa que tem, quando a mediunidade eclode de alguma forma, antigamente dizia, olha, vai ter que ir para casa espírita, vai ter que desenvolver, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, senão vai endoidar. Graças a Deus eu não tive esse atendimento fraterno na casa espírita quando eu precisei. A pessoa que me acolheu no atendimento fraterno só falou o seguinte, viu que eu estava até com conflito. Eu estava em conflito para falar do que estava sentindo, porque para falar aquilo eu ia ter que narrar situações de outras pessoas. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar mal dos outros, e aquilo estava me conflitando. E a sensibilidade daquela médium que estava no atendimento fraterno, que é um excelente médium, está desencarnada, mas continua médium, ela observou e falou assim, minha filha, a hora está passando e você não fala. E ela percebeu o meu conflito interno, então segurou das minhas mãos e falou assim, já sei, a nossa necessidade é educar as nossas emoções, não é isso? Foi tudo que aquela moça me falou no atendimento fraterno. E ela me deu algo que muito poucas pessoas conseguem perceber isso. Ela não disse assim, a sua necessidade é educar suas emoções. Ela juntou-se a mim no meu conflito. A nossa necessidade é educar nossas emoções. Porque é isso. Nem todo jovem, nem todo adolescente, na hora da sua necessidade, vai encontrar uma casa espírita aberta de uma forma receptiva e sóbria para o acolhimento. Mas que cada um de nós, aqui que está falando na rádio, e vocês que estão dentro de casa, ouvindo e vivenciando a coisa, seja a porta de acolhimento. Olhe com olhos de fraternidade, compreenda que aí tem um espírito imortal em sofrimento e outros espíritos chamados com as suas emoções junto a ele. Então, é por isso que a gente volta a lembrar Jesus. Ele veio à Terra trazer a Boa Nova para promover o reino dos céus, que já é uma realidade dentro de cada um de nós. Então, seja o espírito obsessor, o perseguidor, o malfeitor, aquele que já está mais dócil, todos têm o reino dos céus dentro de si. E nós precisamos nos sensibilizar para acessar isso. Porque a criança, e hoje em dia não é mais adolescência nível de 12 anos, não. Você lida com criança de 5 anos com conflito. E você percebe que a criatura registra essa influência. Eu tive a oportunidade de estar com uma criança fazendo uma brincadeirinha, nós fomos fazendo umas pulseirinhas para uma situação própria que ele tinha necessidade. E estávamos só nós dois no apartamento, todo fechado. Estávamos na sala, que não era tão próximo à porta de entrada. E o prédio fechado, o corredor silencioso. Do nada, eu ouvi um murmúrio. Mas eu pensei que era eco da minha mente, então eu fiquei bem caladinha. E estou lá colocando as continhas. Ele parou, você ouviu, tia Miranda? Eu falei, o quê? Você ouviu? Eu falei, ah, é o vizinho do lado que saiu do elevador. Não, foi aqui dentro dessa sala. Ele não se assustou, mas ele fez a leitura. Então, não é o adolescente só, a criança hoje já precisa disso, porque as influências são muito visíveis, quase palpáveis. Então, seja a criança, o adolescente, o jovem, o adulto ou o idoso, O ser humano que for, ele traz um tumulto interno, porque nós somos criaturas imperfeitas ainda. E pode ser essa mediunidade. A mediunidade, ela não aflora só na puberdade. É natural que isso aconteça na adolescência, mas às vezes a pessoa já está numa idade mais adulta, quase passando para a terceira idade. E aí ocorre que fica mais sensível e começa a registrar tudo isso e não sabe como lidar. Então, por isso que o Evangelho é o receituário de paz interior para todos, indistintamente da faixa etária. Porque a necessidade de todos, encarnados ou desencarnados, é da medicação do médico de almas, Jesus.
Isso aí, vamos continuar aqui, estamos chegando pertinho aí do final do programa. Joana diz o seguinte, agora é a mediunidade que vigia latente ou é a faculdade da
consciência? Você já leu, agora seria a faculdade.
Tá, então vamos lá. A faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Não é sintomática de evolução, às vezes constituindo carreiros de aflições purgadoras, que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Então, a mediunidade, muitas vezes, vem acompanhada como algo reparador, com aflições purgadoras, como ela coloca. E aí, Miranda, é que a gente volta ao assunto do início do programa. Médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, que normalmente são acionados nesse momento pela família, ficam completamente perdidos, porque entende-se que aquilo é um transtorno emocional, mental, com diversos diagnósticos aí, né, que se tem hoje em dia, e não consegue perceber que, na realidade, aquilo são processos naturais do ser humano, mediúnicos e desconhecidos pela ciência.
Quando o profissional está mais ligado a esse perfil humanista, ele vai ter a sensibilidade de fazer uma filtragem, né? Eu tenho a oportunidade de ver médicos que se dizem ateus, mas quando a situação saiu da compreensão deles, ele orientou buscar assistência espiritual aonde fosse mais próprio aquela pessoa. Ou vai para uma igreja, ou vai para um terreiro, ou vai para uma casa espírita, de alguma forma aqui não é mais, não é mais conosco.
No programa agora, eu estava conversando com... Conversando não, mandei uma mensagem para um psiquiatra que ele queria um parecer meu sobre uma paciente que ele está atendendo. E eles insistem e tratam essa paciente como esquizofrênica. E ela não é esquizofrênica. E aí você vê a limitação da nossa medicina nesse campo do conhecimento, até em relação às próprias patologias. Porque a paciente nunca apresentou um delírio, nunca apresentou uma alucinação, ela apenas tem um transtorno obsessivo compulsivo grave e tem um sintoma dentro do TOC dela, que é ouvir algumas vozes, mas que não são vozes como nós entendemos. Ela escuta, tipo, uma voz na cabeça dela assim, fu, fu, fica repetindo isso, fu, 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 como se fosse uma coisa, um fonema repetitivo. E eles entupiram ela ao longo dos anos por causa desse detalhe de antipsicótico.
Pois é.
Quer dizer, a menina, ao invés de melhorar, ela piorou.
Ela entrou num estado...
Então, assim, eu fui muito, muito honesto, muito respeitoso com ele. Claro, ele é médico, ele é psiquiatra, mas eu dei o meu parecer pra ele, né? E eu nem entrei, claro, no tópico da mediunidade dela. Eu não pude, porque eu não posso entrar. Ele não tem acesso a isso, né? Mas eu tentei me focar só na questão mesmo da realidade clínica dela. Mas é muito difícil, porque a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, têm a vida... E olha que eu não sou contra remédio, tá? Quem tá ouvindo aí, o Eduardo é contra remédio. Não sou, mas eu acho que ele deve ser usado com parcimônia, com equilíbrio, né? E para os casos que precisam.
Infelizmente, nós sabemos que clínicas psiquiátricas, ao longo de muitos anos, ficaram como depósitos de médios que não eram bem compreendidos. Então, que Jesus nos conduza, nos envolva, nos fortaleça e que cada um de vocês, dentro do próprio lar, não esqueça que temos um médico divino à nossa disposição.
Voltaremos a esse assunto, quem sabe, no próximo programa. Muita paz.
Que Jesus nos guarde.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.